Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast! Eu sou o KTM, hey, listen!
Eu sou o Leandro e tô atrás da Triforce da Coragem.
Fala galera, aqui é o Luan e até hoje eu tenho medo dos inimigos zumbis.
Fala pessoal, aqui é o Alec e... Ha!
Tudo bem pessoal, aqui é o Victor e o fluxo do tempo sempre é cruel.
Oi galera, eu sou a Lore. Não, eu sou a Dark Lore.
E é isso aí pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje, vamos celebrar um clássico de Legend of Zelda, Ocarina of Time. Esse jogo que é tão pedido pelos nossos ouvintes. Esse jogo que é o quinto jogo da série principal da série de Legend of Zelda, lançado para o Nintendo 64 no dia 21 de novembro de 98. Olha só, cara. Ocarina of Time foi um dos jogos mais esperados da sua época e está listado entre os melhores videogames já criados por vários sites e revistas. É o primeiro jogo da série de Legend of Zelda que foi exibido com gráficos 3D e o primeiro a atingir nota máxima de 40/40 na Famitsu. Então, vamos falar sobre a aventura do garoto que não tem uma fada depois da musiquinha.
Here we go!
Você poderia falar para os nossos ouvintes, por favor, a sinopse de The Legend of Zelda Ocarina of Time?
Com certeza, Kata. Em uma floresta no reino de Hyrule, encontra-se o vilarejo Kokiri, habitado por crianças, cada uma seguida por sua fada guardiana. A floresta é protegida pela grande árvore Deku, que é o espírito protetor daquelas terras. Porém, naquele local havia um menino que não possuía sua própria fada. E em uma noite, ele tem um terrível pesadelo, onde está diante de um guerreiro aterrador em cima de um cavalo, raptando uma garota desconhecida. O garoto acorda confuso, sem entender aquela visão, e nesse momento, uma fada guardiã invocada pela grande árvore Deku é enviada até ele, com a missão de iniciar uma jornada para deter um grande mal que caiu sobre o reino. O Link ele é zoado pelos amiguinhos, agora sou eu falando, né? Ele tá lá no reino, ele é zoado pelos coleguinhas porque ele não tem uma fada, ele meio que sofre bullying. E aí, depois de um sonho, ele ganha uma fada e parte na jornada.
É o Mido que zoou ele, né?
Eu ia fazer uma piada, eu assim, que o Link vira, todo mundo zoando ele e fala, é fada. Melhor não, deixa pra lá essa piada. Tá? Eu vou falar um pouquinho, então, a história do desenvolvimento do Ocarina of Time, que é uma coisa muito interessante. O Ocarina era um projeto bem ambicioso, que ele ia sair para o periférico 64DD do Nintendo 64. Só para você entender, é o seguinte. Os concorrentes do Nintendo 64 à época eram o Sega Saturno e o PlayStation 1. Se você reparar, os dois concorrentes do Nintendo 64 são consoles de disco, né? Então, eles têm muito mais capacidade de armazenamento que o Nintendo 64 com um console de cartucho. Então, a Nintendo falou, caramba, a gente precisa dar um jeito, inventar um periférico para aumentar a capacidade de armazenar dados dos nossos jogos. E a Nintendo tinha a intenção de lançar um periférico que ia ser um drive de disco, daí o DD, né, Disk Drive, para o Nintendo 64. E o primeiro jogo que ia ser lançado para esse periférico seria o Ocarina of Time. Só que o 64DD ele se mostrou que não ia ser muito bom fazer esse periférico. Acabou que não deu muito certo o desenvolvimento. Então, eles alteraram o projeto do Ocarina of Time para fazer um cartucho maior, com mais capacidade de memória, a fim de caber um jogo épico desse tamanho, assim, dentro de um cartucho do Nintendo 64, né? E o Ocarina, você jogando ele, você nota que ele é um jogo muito, muito revolucionário, porque ele meio que definiu como que são os jogos 3D da época de mundo aberto. Se você pegar jogos dessa época, 96, 98, você vai ver que os jogos 3D ainda meio que estavam aprendendo, ainda estavam meio que definindo como que iam ser os jogos, tá? Eu tiro isso porque recentemente eu ganhei o Tomb Raider, o primeiro Tomb Raider de Sega Saturn. Aí eu joguei, botei no meu Saturn, falei, nossa, agora vou jogar um jogo bom, hein? Que eu tinha uma lembrança mó boa do Tomb Raider. E, cara, é um jogo zoado, ele tem a jogabilidade zoada pra hoje em dia. Por causa da movimentação da personagem, a Lara Croft, ela tem movimentação de tanque. Você tem que virar ela primeiro, pra depois andar com ela pra frente, sabe? Então, os jogos 3D da época estavam se encontrando ainda. E o Ocarina, ele é o jogo que mais ou menos definiu o formato de como é um jogo 3D moderno. Ele, tudo bem que o Nintendo 64 não tinha dois analógicos, né? Que o padrão de hoje em dia é andar com o analógico e virar mudar a vista com outro analógico, né? Isso o 64 não tem. Mas uma das coisas mais cruciais que esse jogo teve foi o desenvolvimento de como que você faz combate. É um sistema chamado Z-Target, que depois acabou virando padrão em jogos de 3D. O que acontece? Uma dificuldade que tinha nos jogos 3D da época era o que você faz quando o seu protagonista está andando num cenário 3D e tem muito inimigo cercando ele. Aí a câmera tem tendência a ir para lado maluco e virar e a câmera não mostra direito a ação. Era uma bagunça, né? Então, durante o desenvolvimento do Ocarina, os produtores e os desenvolvedores de Zelda foram estudar formas de resolver essa questão de como que eu faço o meu protagonista combater outros personagens e a câmera não ficar doidona, né? A câmera ficar uma coisa aceitável de seguir. E eles viram a filmagem de filmes japoneses de samurai, os chamados chambara, né? E no Chambara, eles estavam assistindo uma cena em que um samurai era cercado por um monte de ninjas e esse samurai tinha que derrotar esse monte de ninjas no filme, né? E eles falaram, vamos ver como é que o cinema resolve isso. E o cinema resolve da seguinte forma, tem o samurai, tem um monte de ninja em volta dele, só que os ninjas atacam o samurai um de cada vez. E quando tá o samurai combatendo aquele ninja, fica um sempre de olho pro outro, um sempre fica olhando os olhos do outro, eles dão passinhos pro lado, dão passinhos pro lado e uns nunca tiram os olhos do outro de vista. Então, eles transportaram esse conceito pro Ocarina, onde você segurando o gatilho Z, o Link foca num inimigo e mesmo que tenha outros inimigos, ele foca naquele, fica um olhando pro olho do outro, que nem num filme de samurai, e você tem o combate olho a olho, mano a mano com aquele cara. E isso acabou resolvendo essa questão da câmera maluca em combate com múltiplos inimigos num cenário 3D, e isso acabou virando o padrão de jogos 3D, que é seguido mais ou menos até hoje. Uma coisa genial e muito revolucionária para a época.
Duas coisas para falar sobre o sistema do Z-Targeting. O primeiro, eu acho incrível como um jogo de 98 que fez pela primeira vez consegue fazer isso direito. A câmera, me impressiona a câmera ir um pouquinho pro lado, e aí você consegue ver uma parte do ambiente que o Link tá lutando, e você consegue ver tanto o Link quanto o inimigo direitinho, sem muitos problemas. Claro que, às vezes, a câmera se embanana, principalmente em lugar fechado. Mas esse jogo ter feito isso bem, e hoje em dia tem jogo que talvez não possa fazer isso. Aliás, não hoje em dia. Hoje em dia até tá ok. Por exemplo, o melhor uso de Z-Target atualmente tá nos Souls-like. Principalmente na From Software, né? Mas o jeito que eles fizeram isso lá em 98 e demoraram um pouco pra conseguir fazer tão bem quanto, é bem impressionante.
Outro jogo que eles fazem muito bem é o com Ghost of Tsushima, né?
Eu joguei bem pouco, mas como tem essa influência de filmes de samurai, faz bastante sentido a questão da câmera e de travar a câmera no inimigo, né?
Fica bem bacana.
Porque, cara, se você jogar outros jogos 3D de mundo aberto da época, é uma coisa zoada, especialmente combate, assim. E é incrível como o Ocarina conseguiu resolver e estabelecer um padrão pra isso. É muito, muito revolucionário.
Eu lembrei, eu joguei recentemente um jogo, que é o Song of Nunu, baseado em League of Legends.
Muito bom.
Ele tem um sistema de combate nele. Só que eu me incomodei muito que ele não tem trava de mira. A trava de mira, se eu não me engano, é só pra longa distância, mas pro combate não. Isso faz muita falta. Então, eu acho que é muito difícil você fazer, a não ser que seja, sei lá, um hack and slash com os ataques de área. Eu acho muito difícil você fazer um sistema de combate com poucos inimigos, contra um, ou dois, ou três, e sem trava de mira. faz uma falta tremenda.
O Ocarina of Time é muito importante pra mim, né? Ele se tornou, assim, a franquia Zelda se tornou a franquia, minha franquia favorita. Depois que eu joguei o Ocarina of Time, eu passei a jogar todos os Zeldas anteriores. E até então eu tinha começado no A Link to the Past, que aliás foi o meu primeiro jogo, né? Com 4 anos de idade eu tava lá na festa de aniversário de uma amiga, de uma irmã, e o pai tinha um Super Nintendo. Ele colocou pra gente jogar o A Link to the Past, e eu curti demais, era uma coisa nova. Eu tinha 4 anos, eu não sabia nem o que era videogame, né? Eu brinquei ali, né? Tentei me divertir um pouco, brincando com o Link ali naquele tempo, e aquilo ali se tornou uma coisa assim muito emocional pra mim. Então, mais velho, em 1998, eu lembro, não lembro se foi em 98 mesmo que acabou passando pra gente a propaganda do Ocarina of Time na televisão aberta, ou se foi em 99, mas eu sei que passou propaganda e mostrava o Link tirando a Master Sword do pedestal, do Temple of Time, mostrava ele criança, ele adulto, e aquilo despertou muito a minha curiosidade. Além de me remeter ao meu primeiro jogo, né? Então eu fiquei muito emocionado, queria jogar. Videogame naquela época era algo muito caro. Eu era um adolescente, não tinha como comprar um videogame. Na época não tinha como ter 64. Eu acabei jogando na casa de amigos meus até eu comprar um Nintendo 64 mais pra frente. E até hoje é um dos jogos que ficou assim na minha memória, que não sai. Eu retorno pra jogar ele. Todo ano eu jogo Ocarina of Time, agora eu tô com o Nintendo Switch, a expansão pack. Eu tô jogando ele no expansion pack aos poucos, porque eu tô jogando Tears também. E foi assim, foi algo muito incrível, porque a gente não tinha muita coisa sobre videogame na televisão naquela época também, né? Hoje em dia é muito mais difícil, hoje em dia a gente vê coisas no YouTube, mas naquela época a gente não via tal jogo vai lançar. E ainda mais um jogo do calibre de Ocarina of Time, que trouxe a nova dimensão, né? A gente jogava em 3D, a gente conseguia andar na diagonal, conseguia andar pra qualquer lado com aquele joystick diferente do 64. Aquilo impactou muito, sabe? Na minha roda de amigos, as pessoas que eu conhecia tanto na escola quanto na rua, a gente só falava do Ocarina of Time. A gente não sabia muito bem o que era, mas a gente só falava dele só por aquele comercial, de tão impactante que ele foi. Ele já veio com aquela trilha sonora já famosa do tema do Ocarina of Time ali naquela apresentação, trazendo um impacto, puxando a espada, aquele barulhinho que sai quando você puxa a espada. Foi algo muito bacana, assim, sabe? E aquilo ali me impactou. E quando eu comecei a jogar ele e terminei, eu já sabia que aquele jogo era o jogo que eu ia guardar no meu coração pra sempre, sabe? Até hoje, quando eu jogo ele, eu sempre me emociono em algumas partes. Apesar de saber, é aquilo, né? A gente que assiste Chaves e a gente assiste o episódio de novo e ri de novo, é igual o Ocarina of Time. A gente joga de novo e a gente se emociona de novo.
Esse é muito interessante porque ele descreve um breve momento da história dos games em que a Nintendo fabricava oficialmente hardware aqui no Brasil, né? A Playtronic fabricava cartuchos originais e consoles e tinha propaganda na televisão, cara, propaganda na televisão aberta sobre os jogos Nintendo. E isso era muito, muito, muito impressionante na década de 90, assim. Eu lembro das propagandas, dos comerciais na TV e realmente era uma coisa, assim, de cair o queixo, assim, era, chocava muito.
Sim, era muito bacana mesmo, né? Ainda mais você, criança, adolescente, você vê um treco daquele ali, né? Porque naquela época era o melhor visual que existia. A gente ficava, nossa, olha que maravilhoso.
É, com certeza era o jogo mais disputado na Blockbuster, né? Pra alugar. Ou qualquer locadora que tinha, né? Eu sou dessa época também, né? Em 98 eu tinha 7 anos. Eu lembro que meu tio pegava o 64 emprestado com um colega que morava ali na rua da minha mãe. E já ia correndo na locadora pra poder pegar e alugar e passar o final de semana jogando. Eu lembro que eu acompanhava meu tio nas gameplays, né? Eu ficava fascinado com o som da ocarina, né? De novo, fui professor de música durante muito tempo, então a música pra mim no jogo, ela vale mais até do que alguns outros pontos. Então, ocarina é sensacional nisso. E eu lembro vividamente desse jogo, Kata e ouvinte, uma história curiosa até, né? Meu tio jogava muito, muito. Ele era bancário, então ele saía 4 da tarde. 4:30 ele tava em casa, ocarina. E aí, varava e ficava, né? Eu, esperto, um dia, uma terça-feira, sei lá, qualquer dia da semana. Vamos chutar terça-feira, que é um dos piores dias da semana. Liguei de manhã o videogame, fui jogar e minha mãe perguntou assim pra mim. Seu tio deixou você jogar? Claro! Só que na noite anterior, meu tio falou vividamente pra mim. Não encoste no videogame. Eu liguei. Comecei a andar pelo mapa, comecei a dar, lógico, você é uma criança, você engana a mãe. E aí, com 7 anos, eu liguei, comecei a jogar, andando. Aí falei, ah, tá chato. Desliguei, liguei o videogame e apertei um botão que eu não sabia o que ele fazia na época, porque ninguém, né? Eu, pelo menos com 7 anos, não sabia falar inglês. Mas o botão se chama New Game, ouvinte. New Game. Cliquei e falei, ah, ah...
Tu não fez isso.
Aí eu fiz. Aí tava bonito, né? Tava bonito. Eu falei assim, nossa, a história tá diferente, deixa eu acompanhar aqui. Só que quando você pausa o jogo, quando você aperta o Start, ouvinte, no Ocarina of Time, hoje é tudo salvamento automático. Mas naquela época era Start. Aí quando você voltava do Start, ele perguntava, você quer salvar? Aí eu falei, sim, quero salvar. Aí meu tio chegou em casa pra jogar, frenético, porque era o último dia, né, de emprestar o videogame. Ele já tava ali na ponte do Gano pra zerar já. E aí chegou em casa e falou assim, ué, por que que eu tô aqui? Vitor Hugo, você jogou videogame hoje? Aí aqueles, não joguei. Ele fez eu jogar o jogo inteiro pra ele de novo. Só que me falando as partes, obviamente, né? Aqui você clica ali, vai aqui e aperta aqui. Ah, não conseguiu passar? O tio passa. Aí ele pegava o controle, passava aquela parte e me dava o controle de volta. Tó, vai fazer o jogo inteiro pra mim até o final.
Que castigo ruim, hein?
Que castigo ruim, né? E aí, a partir disso, eu comecei a gostar tanto de videogame, eu comecei a aprender outro idioma sem saber, eu comecei a ter percepção de jogo, de tipo, ah, aqui eu não posso ir. Ah, anda pra cá, anda pra lá. Pô, eu era uma criança de 7 anos. O controle do 64 era gigante pra uma criança. E é tanto botão, é tanta cor, que você se perde. Então, assim, foram dias, não vou dizer ruins, mas foram dias tensos. Até chegar na ponte coloridinha lá, enfrentar o Ganon, põe bota, tira bota, é assim... Foi bem divertido, assim, então era o jogo que eu torcia muito pra conseguir chegar na Blockbuster, alugar o final de semana e jogar Ocarina of Time. Ah, e um detalhe, né?
Essa sua história terminou de um jeito muito diferente do que eu achei que fosse terminar, cara.
É, até um adendo, né? Eu entrei na igreja no dia do meu casamento ao som da abertura do Ocarina of Time, né? Porque o negócio é incrível.
Ah lá.
Então, assim, rendeu frutos, eu acho.
Vai perguntar, você se lembra qual o nome do link que você colocou, ô Victor?
Eu coloquei meu nome, perguntou qual é o seu nome, eu falei assim, ah, meu nome é Victor, oxe, sem ideia, só que meu tio tinha colocado o Luiz Henrique, né, que é o nome dele, então beijo, tio, beijo. Mas assim, quando ele chegou e viu que tava o save dele na casa e o personagem chamava diferente, ué, tem alguma coisa estranha. Será que usou a canção do tempo, né, voltou no tempo? Não.
Comigo foi bem aleatória. Tinha um amigo que ele gostava muito de... A gente jogava um outro jogo, um jogo online. E aí ele ficava, tipo... O nick dele era Dark Link. E aí um dia eu perguntei, né? Ué, por que é Dark Link? Aí ele ficou, tipo... Você não sabe quem é Dark Link? E eu fiquei, tipo... Eu deveria saber. Aí ele... Sim! E aí, né, claro que ele tendo um 64, né, levou na casa dele, a gente foi na casa dele, aí ele, toma aqui o controle, colocou na minha mão, aí criou um jogo novo pra mim, porque eu já tinha zerado várias vezes, né, e a minha experiência, eu não joguei sozinha, eu joguei com ele, né, ele tava do meu lado e ele dizia, ah, faz assim, faz assado. O Templo d'Água, basicamente, que é o mais difícil, né? Eu basicamente tinha um detonado ambulante do meu lado. E assim, foi bem legal. Foi um jogo, assim, que me marcou por conta disso, da amizade, de ficar ali do lado com alguém, tipo, olhando você jogar e te tutorando também, porque eu não tinha videogame na época, né? Óbvio. Óbvio não, né, ouvinte? Enfim. Mas... foi um jogo que me marcou, porque no final das contas eu achei o jogo tão bonito, sabe? Com a coisa de você tocar a ocarina e você ter que aprender os botões lá pra tocar certinho. E umas coisas muito aleatórias que, tipo, em uma determinada parte do jogo você tem que... Isso não é spoiler, tá, gente? É uma mecânica. Você tem que escolher algumas notas aleatórias ali. Aleatorizão, umas notas da ocarina e... Bem depois do jogo, tipo, você tem que lembrar daquilo, sabe? Pra ganhar... Eu nem lembro o que ganhava. Mas eu fiquei tipo, gente, mas que jogo masoquista, sabe? Que jogo sádico, na verdade. Porque, nossa, tipo... Eu pensei que era um bagulho super aleatório, mas não, o jogo te cobra mais na frente pra você ganhar uma outra coisa. Enfim, é um jogo muito completo, é um jogo muito, muito bacanudo. a Zeldinha, né?
E olha como é que é, né? Aumentando a capacidade cognitiva de qualquer pessoa que o jogue. Você tem que lembrar da nota, você tem que ter boa memória, tem que saber que música tocar. Uma simples mudança de nota já não funciona. Então, assim, é incrível. Ocarina of Time é Ocarina of Time. Não tem nem adjetivo. O jogo é que nem o Ocarina. Ele é o adjetivo. Não existe... tem que ter a categoria Ocarina-like, né? Igual Souls-like, tem o Ocarina-like. Tem que ter, pô. Porque o negócio é incrível. E uma curiosidade, viu, Vinte? Se você apertar o analógico pra cima, a nota sobe o tom, tá? Então dá pra tocar a musiquinha. Não é só no Majora's Mask que dá pra fazer isso, não. Então você consegue tocar The Final Countdown na Ocarina do Ocarina of Time.
Tem o espantalho no Lake Healer que você consegue ficar criando musiquinha lá, livremente.
Sim, eu pus The Final Countdown, porque na época eu tava ensaiando essa música pra tocar, e eu acabei tocando The Final Countdown.
E existe também uma diferença no da ocarina que a Saria te dá e da ocarina que a Zelda te dá. A entonação é um pouquinho diferente.
Gente, estão falando há um tempão aí sobre ocarina. Pro nosso ouvinte que não jogou, o que que é uma ocarina?
Ocarina, ouvinte, aí vocês me permitem. Pelo amor de Deus, né? Eu já tomei a palavra aqui porque o bagulho é osso. É, vem. A ocarina, ouvinte, ela é um instrumento de sopro, né? Ele é nos moldes de uma flauta, mas ele não é uma linha reta, igual a flauta doce, que, né, a gente conhece. Ele é meio como se fosse uma concha, onde a gente assopra e tem vários pontinhos onde a gente fecha ou abre, né, com os dedos, para poder sair as notas musicais. Então, a ocarina, ela é um dos instrumentos mais completos que se tem hoje de sopro. Ela rivaliza com a gaita, porque você consegue fazer tanto base, você consegue fazer solo de ocarina, e ela tem um som diferente da flauta, que a flauta é aquele som meio tu, parece barulho de ocupado de telefone, aquela coisa horrível. Agora, a ocarina, não sei se é porque eu joguei, aí é clubista, né? Aí eu vou ser clubista um pouquinho.
Gratuito, Vitor.
É, a ocarina, ela é diferente, porque assim, como ela é quase como se fosse um croissant, ouvinte. Imagina um croissant, só que não é pra comer. Ela é quase um croissant. Então, assim, o som vai e volta dentro e cria uma reverberação única. Única, diferente de todos os outros instrumentos de sopro que tem. A ocarina, ela é, assim, depois que ela passou do... Depois do jogo, foi, assim, um aumento de popularidade imenso. Porque a ocarina, ela é normalmente associada aos maias, aos astecas, né? Aquela coisa indígena mais antiga, porque é peruana, sabe? Aqui é países andinos ali, Equador, Peru, Bolívia. Então a ocarina, ela é usada nesse cenário. Quando você coloca nos jogos, e para um som que é único, nenhum outro instrumento no mundo tem o som da ocarina, nem teclado com sintetizador e efeitinho, não adianta. Para mim é um dos melhores instrumentos, me fez aprender a tocar por um tempo, né? E, pô, é sensacional. A ocarina, ela é... Pra mim, é um dos melhores instrumentos que a gente tem no mundo hoje.
É um instrumento lindo também. É ocarina de porcelana, é lapidada direitinho, fica muito bonito.
Sim, ela pode ter várias formas, né? Então ela não é que nem a guitarra, ou baixo, o próprio piano, ou teclado. Não, você tem de cerâmica, ela pode ser moldada, né? Tem umas que são em formato de chifre, né? Então, é bem variado, né? E tanto que se você joga... Agora, ouvinte, se você jogar no Google instrumento ocarina, abrir o Wikipedia, tem lá a ocarina... Azul, que é temática do Ocarina of Time. É impressionante. Você joga Ocarina no Google ou completa Off Time, ou ele coloca Ocarina of Time preço. É só jogar no Google que vocês vão ver. É impressionante a popularidade do instrumento Ocarina depois desse jogo. É absurdo.
Alex, você poderia explicar para o nosso ouvinte como que ela funciona no jogo? Qual que é a importância dela no jogo?
A Ocarina, o principal da Ocarina é ativar eventos dentro do jogo, de alguma forma. Seja para resolver algum puzzle, seja para abrir algum lugar que não deveria. Por exemplo, um dos usos que fica na minha cabeça é usar a Zelda Lullaby para entrar no Reino de Zora, para abrir a cachoeira. Ou ela também pode ser usada para, por exemplo... Como Fast Travel, acho que é um dos primeiros exemplos de Fast Travel que eu lembro em jogo. Você pode ir pra... Você aprende as músicas com o Sheik pra ir pra um lugar ou outro depois que você passa por ele. E cada canção... são seis ou oito notas dentro do jogo. Não, pera, são seis. Seis notas básicas que você pode tocar no jogo. Você precisa tocar elas numa ordem específica para ativar a música que, consequentemente, ativa algum evento. E isso é usado do início ao fim do jogo. Você vai aprendendo uma canção nova, você toca ela, pra usar em algum outro lugar.
É interessante que vocês falaram sobre o Zelda-like e tudo mais. Ele é um dos primeiros jogos que faz o uso da música como parte do mundo e como uma mecânica, né? Porque bem nessa época muitos jogos eram sobre a música ser uma parte do jogo, né? Ela traz uma emoção ou algo do tipo. E aí, além da trilha sonora de Zelda do Ocarina ser tão marcante, a música ela faz parte de uma parte integral do gameplay, né? Que, como o Alec falou. E isso até hoje a gente vê reverberando em todas. Então, assim, o Ocarina ele é o pioneiro de uma sequência de escolhas de design de game que jogos de diversos estilos diferentes até hoje usam. E se você for remontar, volta pra onde? Volta pro Ocarina of Time.
Eu acho que Zelda ficou preso nesse negócio de ter alguma gimmick musical em alguns jogos depois do Ocarina. E eu acho que nenhum deles fez tão bem quanto o Ocarina. A Wind Waker, do Wind Waker, né? Não é tão boa, não é tão divertida de usar. E a... Eu não vou lembrar o nome exatamente, mas a gaita que é usada no Spirit Tracks também é meio limitada. E o fato de se assoprar no DS também não ajuda muito.
Tem Skyward Sword também, a arpinha lá, que é só chacoalhar o emote pra trás e pra frente.
Ah, tem o uivo do Link Lobo, do Twilight Princess também.
Existe, pra fora de Zelda, tem jogos que usam... Eu lembro que o Final Fantasy XIV, você consegue tocar qualquer coisa lá, assim. Mas você não tem uso nisso de fato específico dentro da mecânica do jogo. Tem alguns jogos que usam som, como o próprio Journey, que você solta um apito ali e aquilo tem um baita estudo sobre como que as pessoas conseguiam se comunicar com aquilo. Mas eu dificilmente vejo um jogo, assim, hoje, que usa tão bem a música, a liberdade de criar música e isso dentro da mecânica de gameplay, né? De fazer o mundo girar.
Só Guitar Hero, né? Mas aí é porque o jogo é pra tocar mesmo. Rock Band, Rock Smith, sei lá, qualquer jogo de música que você quiser pegar aí.
Talvez o mais recente do Hi-Fi Rush, né? Que você não toca necessariamente, mas a música ela faz parte da porradaria, né? Do ritmo. Mas é impressionante como 98, Ocarina of Time, e conseguiu produzir esse level design, esse design de jogo que marcou tanto e ainda não foi esperado, digamos assim, quanto mais ser equiparado.
Eles levaram isso pro Majora's Mask também, né? Aí lá você usa o tamborzinho, usa a guitarra com o Zora.
Dá pra tocar Crazy Train com a máscara do Zora, tá, ouvinte? Opa, eu fiz um monte de coisa.
Ô, Kata, uma curiosidade do Ocarina, da própria Ocarina, do Ocarina of Time, o material que ela foi feito. Ela foi criada com um material que a gente encontra em Skyward Sword, quando você tá no deserto, tem um material chamado Time Shift. Aquele materialzinho ali, quando o Link bate nele, ele muda o tempo, ele vai pro passado ou vai pro futuro. Ele volta pro passado, obviamente, ou ele volta pro presente dele mesmo. Aí, se você tá com o Hyrule Story, ele fala que no Temple of Time, onde a Master Sword está, ali onde o Link bate a Master Sword ou ele puxa, ela é construída de Time Shift também, por isso que ele viaja no tempo. Quando ele baixa a Master Sword e quando ele puxa a Master Sword. E a Ocarina of Time ele tem esse poder do tempo, porque ela também foi construída com o mesmo material. E o material é o mesmo materialzinho azul da Time Shift.
Pô, cara, curiosidade interessante essa. Uma coisa que eu achei legal, assim, eu joguei Ocarina, eu não tive o Nintendo 64, mas então eu joguei no 3DS. Eu joguei o remake de 3DS. Foi muito legal, foi muito massa, né? E agora que ela saiu agora no Nintendo Switch Online, eu fui jogar ela no Nintendo Switch Online com controle de 64, né? Eu tenho um controle de 64 que consegue conectar no Switch e tal. E eu achei interessante como o game design do Ocarina, como ele bate legal com aquele formato doidão do controle de Nintendo 64. Quando você toca o Ocarina usando os botãozinhos amarelos, né? Os direcionalzinhos amarelos do C, cara, é como se você estivesse apertando os buraquinhos de um instrumento musical mesmo. Eu achei isso muito legal, essa jogabilidade, sabe? E é uma coisa que eu não senti legal no 3DS. Mas com o controle de 64, assim, deu pra sentir bem. Aí você vê que o jogo foi projetado pra esse tipo de controle. Eu achei a experiência muito bacana.
Sabe por que isso, Kata? Porque uma Ocarina, ela tem de pelo menos 4 a 12 furos, né? Uma Ocarina, né, a câmara, né, de uma câmara, que é o que a gente tá falando aqui no Ocarina of Time. Ela tem de 4 a 12 furos. O que, que isso quer dizer? Quais são os direcionais C? Você tem 4 e mais o A, né, pra poder usar o botão A. Então você teria uns 5 furos, como são de 4 a 12, mas tem pelo menos 4, os botões C representam o mínimo de buracos que uma ocarina pode ter para você poder tocar alguma coisa nela. Curioso, né? Até nisso eu acho que é coincidência. Mas pesquisando aqui, né, que eu sou vívido de ocarina, tem pelo menos 4 furos. Então, 4 botões Cs faz total sentido.
O impacto desse jogo na indústria dos games. Alguém gostaria de falar alguma coisa?
Não teve jogo depois, né? Tudo era cópia do Zelda. Não, brincadeira. Acho que o impacto foi assim, né? O jogo conseguiu notas perfeitas na maioria dos sites, na maioria das revistas, na maioria dos públicos. E assim, não tem como a gente imaginar a franquia Zelda sem esse jogo. E não tem como a gente imaginar alguns jogos sem isso. Se a gente pega o mundo de Hyrule naquela época, hoje é pequeno, mas em 98, meu amigo, nosso mundo era imenso, imenso. Jogo assim, tanto em level design, em game design, Zelda sempre teve a premissa de não é o seu nível que importa, é a quantidade de equipamentos que você tem. Então quanto mais itens o Link tem, mais forte ele é. E os inimigos vão progredindo em relação a isso. Tem inimigo que só derrota com martelo, tem inimigo que só derrota com arco e flecha. O escudo é parte importante do jogo, a espada, o corte giratório, toda a parte de magia, flecha mágica, é tanta coisa que tem no jogo, e tão, assim, o jogo não te fala muito bem como você consegue algumas coisas, você tem que ir atrás daquilo, claro, cada templo tem a sua, tem o seu gimmick ali, né, tem a sua temática, mas quando você combina tudo isso num jogo que tem passado, presente, de certo modo, e futuro, pô, é sensacional ver essa transição de vai pra lá, volta pra cá. Ih, isso daqui é pequeno? Não, isso daqui é Link adulto, né? Abre aspas. Ah, não, isso daqui eu tenho que ficar fazendo os dois ao mesmo tempo. É incrível essa parte. Eu acho que o jogo ele quebrou algumas barreiras. Ele introduziu novos esquemas de jogo que, assim, a gente não veria muito jogo hoje sem esse, eu acho.
É, não, realmente. É engraçado se você parar pra pensar a história de Ocarina of Time, ela é intrínseca à importância da Nintendo. A galera gosta de pegar no pé da Nintendo, mas fora toda a história de Mario, como ele salva a indústria de games, se você pensar que em um universo que não existe Ocarina of Time, tipo, acabou a indústria. O Dunkey, que é o YouTuber, ele brinca que, tipo, não, só existe dois jogos. Se for combate, Dark Souls, e se for a aventura, é Zelda. Todos os jogos de derivam disso. E a brincadeira, assim, mas realmente, se você for ver sem o mundo aberto de Zelda, o que que seria, tá ligado? De jogos que seguiriam. Tem coisas, assim, pequenas que a gente não pensa, mas que ele fez, popularizou ou foi pioneiro, tutoriais que são parte intrínseca do jogo. Então, o tutorial, você tem que quebrar ele. Ao mesmo tempo que ele é um desafio, você vai estar aprendendo dentro do jogo. Não é uma tela parada falando, olha, aperte isso e faça isso. Algo que lembra um pouco até o primeiro Mario, né? Que ele tinha aquele... O tutorial era o jogo. Você morreu, você aprendeu. Então tem uma sequência de coisas que, se não fosse esse jogo, eu fico imaginando como que isso surgiria, tá ligado? Talvez surgiria em outros cantos, mas ele é pai de uma cacetada de tendência e design de jogo que existe em franquias famosas. Dificilmente existiria os Souls-likes, os famosos jogos da From Software, sem o Zelda. Dificilmente existiria Assassin's Creed, esses jogos... The Witcher, que tem um mundo aberto, muito são famosos pro mundo aberto, sem esse pioneiro aqui, sabe? Então, é desvalorizar demais a Nintendo quando a galera vem falar que vem falar sobre esse jogo, sobre outras coisas, sobre problemas dela, e esquecer todo o pioneirismo e toda esses desenvolvedores que forjaram, né, a indústria hoje com ideias e criatividade que avançaram o tempo, né, que foram à frente do tempo.
Esse detalhe com relação ao mundo de parecer pequeno hoje em dia, mas ser muito grande na época, tem os relatos que o Miyamoto queria que esse jogo fosse primeira pessoa, para o jogador aproveitar aquele ambiente na visão do Link. Só que ele não... Depois de um tempo desenvolvendo o jogo, ele percebeu que seria não seria muito bem aproveitado a ideia de viajar no tempo, de você ver o Link crescido ou o Link criança na perspectiva que você não consegue ver o próprio personagem. Mas essa questão de fazer um mundo imersivo dentro da limitação do 64... O 64 em si era um console bem perto do Saturno e do Play 1. Era um console que conseguia fazer ambientes maiores com mais facilidade. Também é um console de 64-bits, então a Nintendo usava bastante isso para os seus jogos. Mario 64 impressiona por causa disso também. E Ocarina pegou isso e expandiu um pouco mais, com vários ambientes abertos para explorar.
Ainda, eu acho que isso, os meninos colocaram muito bem, é inegável a influência de Zelda, que Ocarina, na verdade, tem até hoje. E é engraçado que por muito tempo, quando você falava em Link, quando você falava em Zelda, você lembrava primeiro sempre de Ocarina, sabe? Às vezes de Majora Mask. Mas eu acho que hoje, possivelmente, isso tá mudando. As pessoas falam em Zelda, em Link, e já vão para os jogos mais recentes, porque eles também são muito revolucionários, né? E também estão, de alguma forma, mostrando todo o potencial da franquia. Mas que por muito tempo, Ocarina of Time era o jogo, assim, falou Zelda, era, você remetia imediatamente a Ocarina, porque é um jogo tão icônico, né? Ele transcende tanto o tempo dele, que mesmo hoje, por exemplo, o Kata falou, isso é muito importante, eu acho que a experiência do Ocarina, ele precisa ser jogado no controle do 64, sabe? Se você jogar em qualquer outro controle, vai ser muito ruim. O controle do 64, o Ocarina e o controle do 64 deviam vir juntos, assim, num pacotinho.
Isso é uma experiência que eu nunca tive. Nunca joguei o Ocarina of Time usando o controle do 64.
É a melhor coisa que tem no mundo, cara.
Tem que ter os calos que vem junto.
Então, assim, de todos esses aspectos, é o jogo que definiu também o Zelda, né? Que definiu toda essa franquia, que carregou a franquia nas costas, assim, né? E é emblemático não só pro mundo dos games, também pros mundos dos games em geral, mas pra própria Nintendo, né? Da capacidade inventiva que a Nintendo, enfim, sempre demonstrou ter, mas que sempre surpreende, sabe? É como se a Nintendo, de alguma forma, também ditasse as regras do jogo, sabe? A gente que também... A gente tá aqui correndo pelo outro lado, mas a gente tá sempre de olho em vocês, sabe? Sony, outras desenvolvedoras, Xbox, enfim, Microsoft. E a gente também vai ditar as regras aqui, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que Ocarina of Time é um dos jogos, assim, mais atemporais que existe.
Eu lembrei aqui de você falando dos jogos novos, e quando muita gente, quando pensa no Link, pensa em Breath of the Wild, pensa em Zelda. É engraçado que o Zelda me lembrou daquele meme de futebol, aquele áudio do cara. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Porque eles vão lá e basicamente criam um mundo aberto, como a gente conhece com o Ocarina, e a Valéria faz de novo com Breath of the Wild, né? E vira referência nisso. É, sem palavras.
E outro ponto, né, Luan? Água sempre foi sinônimo de dificuldade nos jogos, né? E a gente tem o Water Temple, né? Não no 3DS, tá, ouvinte? Se você jogou do 3DS, você Nutella. Tem que jogar...
Apesar que lá também é um problema, apesar de ter os indicadores, mas pelo menos se eu não dar um soft lock no jogo inteiro e precisa jogar tudo de novo por causa disso.
É, pô, mas o jogo é incrível.
Gente, mas jogar aquela parte, assim, nas cegas, olha, tira o chapéu pra todos vocês. Eu joguei com o tutorial ambulante do meu lado.
Na época a gente tinha revista, Lória.
Nossa, quando eu era pequeno, eu demorei muito tempo pra terminar, porque eu lembro que eu alugava a fita, né? E aí, eu custei descobrir a revista, não tinha internet, e aí eu fiquei, quebrava a cabeça numa fase, aí a fita voltava, eu voltava, a fita vinha de novo, tava naquela fase. Quando eu fui conseguir a revista...
Revista era o ápice, né? Tinha tudo ali, o detonado, clica ali, vai aqui, aqui tem que equipar, ó, cuidado aqui. Vixe, era uma alegria poder chegar, comprar a revistinha, Nintendo Power, né?
Pô, já que vocês estão falando, cara, eu sinto falta de revista, cara. Se tivesse uma revista gratuita pra gente ler, né, sobre Nintendo, cara... Putz, Léo, você tem alguma sugestão sobre isso, cara? Eu sinto falta de revista, cara, de videogame.
Uai, a gente tem que ir lá no Nintendo Blast, cara, tem as revistas lá.
Ah, sério mesmo?
Pô, já estamos com 168 revistas, cara. Estamos encaminhando aí para 200 revistas em tão pouco tempo aqui de revista no Blast. Aí temos que a Game Blast já tá chegando na próxima revista. Deve sair... Final desse mês sai a Game Blast. E em umas 2 semanas, mais ou menos, sai a Nintendo Blast novinha para você. E é melhor de tudo, Kata, de graça. Só baixar e colecionar.
Então, quer dizer, aquele nosso ouvinte que tem saudade de acompanhar as coisas em revista, que tem saudade daquela diagramação e do jeito que o texto e as imagens são diagramados numa revista, então não precisa mais sentir essa saudade porque já tem uma revista tradicional sobre Nintendo, é isso mesmo?
E melhor de tudo, Kata, se você for igual um treinador Pokémon que gosta de capturar todos, se você vai lá, você vai encontrar desde a primeira edição. Tudo grátis.
Olha só.
Só baixar. Inclusive, a gente tem a revista falando do Ocarina of Time também. Se não me engano, é a edição número 5.
Ah lá, você ouvinte que quer ouvir um programa sobre Ocarina of Time e depois quer ler uma revista sobre Ocarina of Time, aí fica a dica, ó. Nossa revista Nintendo Blast, ó, de graça, uma revista especial para você, trazendo mais informação ainda sobre Ocarina, ó, esse jogo que você gosta tanto.
E Kata, aproveitando, a gente também tem uma edição especial só sobre a franquia Zelda, dos 30 anos de Zelda, e fala muito sobre a lore do jogo. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa franquia, o que acontece em outros jogos, também com Ocarina, essa edição especial a gente vendia ela, mas agora ela tá de grátis também.
Então fica aí a dica, eu vou colocar aqui na postagem desse podcast os links para você ir lá conferir todas as revistas, Nintendo Blast, Game Blast, tudo na faixa, são mais de 100 revistas para você se inteirar sobre esses assuntos que a gente gosta tanto aqui, cara, olha só que legal, e sem botar a mão no bolso, hein, que beleza. Voltando a falar sobre o Ocarina aqui, ó, e qual que, na opinião de vocês, qual foi o, assim, sobre a história, né? Que muita gente reclama que Zelda não é um jogo muito sobre história, que ele é um jogo mais sobre a experiência de jogar. Vocês concordam com essa visão ou não?
É engraçado porque foi esse jogo que, se você olhar lá na timeline de Zelda, é esse jogo que descamba tudo, né? Por conta dele, tem 3 timelines diferentes pra tentar encaixar alguns Zelda na linha do tempo e... Tudo culpa de viagem no tempo, curiosamente.
Ponto de ignição, hein?
Mandar real pra você, cara. Eu não entendo a timeline de Zelda, cara. Toda vez que eu vou tentar entender, eu fico confuso.
Olha que o Léo é especialista.
Eu procuro ver cada jogo como uma história separada, cara. Porque eu não consigo correlacionar ele, sabe? Os únicos que eu consigo correlacionar é o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. O resto, pra mim, eu não consigo relacionar eles entre si, cara.
É porque é o mesmo Link, né? É que a linha do tempo, ela não é oficial, né, gente? Não é nem oficial, vamos dizer assim que ela é homologada pelo Onuma, mas ela não é feita por ele, ela foi homologada por ele. Ou seja, é quase aquilo, mas é que eles não têm essa preocupação de juntar a linha, esse Link é o mesmo daquele, que não é. Link, ouvinte, em inglês é ligação. Então ele é o elo, aí a gente vai entrar num pleonasmo ferrado aqui. Ele é o elo entre as... Eu ia falar elo de ligação, mas elo de ligação não existe, tá, gente? Ouvinte, é só elo, tá? O elo entre as eras, né? Se a gente for ver tudo que passa, né? Quando você clica ali, arquivo, enviar, encaminhar link. É a mesma coisa. Não, brincadeira. O link, ele é o que liga as coisas. Então, qualquer um pode ser o link. Qualquer um. Qualquer coisa pode ligar uma era na outra, uma pessoa na outra. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, a mesma pessoa, né? Então, isso é... Em termos de história, qualquer um pode ser o link. Ele não precisa ser o, a, e, tanto faz. Link é o link, é o que liga. Tanto faz ser alguém ou algo.
E curiosidade, o Ocarina é o primeiro jogo de Zelda que é dirigido pelo Aonuma, né? Tudo bem que o jogo teve 5 diretores, né? Teve o Aonuma, o Torosawa, o Yoichi Yamada, o Yoshiaki Koizumi e o Toshio Iwawaki. E o jogo foi produzido pelo Miyamoto, né? Mas é o primeiro trabalho do Aonuma na direção de um jogo Zelda.
Você viu a fluência, né, ouvinte? Falou os nomes em japonês que eu não faço a menor ideia de como pronuncia. Jesus amado, que fluência é essa, Kata? Me ensina.
Eu tenho obrigação, né? O nome japonês.
Então, né?
E transformou a linha do tempo em 3 timelines, trazendo os jogos clássicos, onde o Link perde pro Ganondorf. E a linha dele criança, que é onde ele retorna no final do jogo, continuando com Majora's Mask, Twilight Princess, Force World Adventure. E a linha do tempo que fica sem o Link, que é ele adulto, já que ele retorna pro tempo dele, aquele tempo ali, a terceira linhagem, fica sem o Link, né? Então o Ganondorf, ele volta 100 anos depois, e pela primeira vez o Link não aparece. Então ele toma posse de Hyrule, de todo o planeta ali, e desenvolve outra timeline, né? Que são as séries do GameCube e as do DS, né?
É até estranho como ele transita entre as eras, ele mostra até os estágios até das próprias pessoas, né? Porque o Toon Link é uma aventura de uma criança. Aí você pega a história da linha do Twilight Princess, já é uma história mais adulta, já é um tema um pouco mais pesado, já é um cenário mais de caos, destruição. E a outra linha, que é a linha que talvez seria a certa, né? Dele voltar ou não, dele ficar, não sei. Eu acho que acho que a que ele perde, eu acho que é a certa. É a clássica, porque...
Acho que não tem certo.
É porque
é curioso que quando o Link volta a ser criança, é a timeline com os jogos mais...
trevosas, digamos né? assim, que é o Majora's e Twilight Princess.
É, eu acho que essa seria a história original, já que o Link, ele aparece também no Twilight Princess, né?
É o jeito que o Ocarina termina também.
Isso, é o jeito que o Ocarina termina também. Mas assim, eu também acho que não tem uma certa, né? E assim, se você jogar o Hyrule Warriors, você vê que essas três timelines, elas se juntam novamente, né? Existe uma teoria que o Brad ele é continuação dessa timeline. Tanto que no Tears você vê que existe uma nova fundação de Hyrule. Porque ela se passa há 10 mil anos na frente. É muito tempo na frente.
Mas nada supera, Leandro. Nada supera a nostalgia de chegar na sexta-feira, saída da escola, eu estava de tarde, passar na Blockbuster e alugar o joguinho do Zelda, torcer pra ter na prateleira pra nenhum retardado ter ido mais rápido.
Arruinar o save do seu tio.
Arruinar o save. Nada tira da memória a sensação de ir alugar, chegar em casa, abrir a caixa brilhando, sabe? Porque brilha no olho de uma criança, brilha, né? Pô, é assim, é incrível. É incrível, assim. Não tem explicação. A gente não tem mais isso, infelizmente, né? Mas quem viveu, viveu. Então tá na memória, tá guardado. É aquela coisa. Hoje o pessoal vê o pôr do sol filmando pelo celular. Não vê o pôr do sol mesmo. Então hoje a gente joga o jogo, jogou, pá, excluí do HD, pão, acabou. Ah, depois daqui um ano eu jogo de novo. Ah, daqui 6 meses eu deu vontade, eu vou, jogo 5 minutos. Não! Naquela época era fita, era alugado. Ouvinte, era contado o tempo. 72 horas pra cair a lua na Terra. Tá entendendo? 72 horas do dia final. E vai. E assim, era semana a semana. Toda semana ia lá, alugava. Era o dinheiro contado pra sexta e pro sábado, porque domingo não abria. Então nós ganhava um dia.
Pô, você estuda da Blockbuster.
Eu consegui no final de semana, a gente fechou o jogo, né? É que a gente já tinha detonado, já sabia de cor, né? Todo final de semana alugava. sempre apagava, né?
Pô, vocês falaram de Blockbuster aqui, aí. Eu do interior de Minas. Aqui um salve, era pra saudosa Fotoarte, era uma lojinha, tipo, era uma loja de filme, de câmera. Por algum motivo ela alugava fita, tá ligado? E aí, tipo, a sensação aqui do Nintendo era a Fotoarte. Olha, a galera vai na Fotoarte alugar.
Não tem mais isso. Não tem mais. Infelizmente não tem mais.
Acabou a magia.
Acabou a magia, né?
Eu fui jogar Ocarina só no 3DS mesmo. O 3DS tem algumas melhorias. O gráfico é um pouquinho mais bonitinho. Ele tem.
É bem bonito.
Ele é bem bonito, né? Ele é mais bem bonito. Eles podiam ter feito o controle de câmera melhorzinho, né? O New 3DS tem analógico na direita, mas deixa pra lá. Ele tem controle...
É, mas foi bem antes disso.
Ele tem controle de câmera por sensor de movimento, que é bem legal, né? Você bota o ângulo de visão, se você movimentar o 3DS, ele movimenta a câmera, que é bem bacana.
Giroscópio,
ele tem,
né?
Isso. Ele tem 3D verdadeiro, que só o 3DS consegue fazer. Você consegue ver 3D sem óculos, né? Que é maravilhoso. Tem controle de toque, que facilita, mas eu acho os controles no 64 melhores. Jogando agora no Switch Online, eu vejo que se jogar com o controle do 64, que é controle tridente esquisito, ele é melhor do que o controle do 3DS, objetivamente melhor. A experiência de você tocar o Ocarina parece que você está tocando um instrumento musical mesmo, é bem bom. E o ouvinte que, por acaso, não tem a Nintendo 64, teve remake para o GameCube, teve esse remake pro 3DS, é um cartucho relativamente fácil de achar. E tem também ele disponível no Switch Online. Se você é assinante do Nintendo Switch Online, você pode jogar lá o Ocarina no emulador oficial do Nintendo 64.
Vale lembrar, Cato, que com o fechamento da loja do 3DS, não dá mais para baixar o jogo, né? Só a mídia física. Mas por obra, né, da Nintendo, o Ocarina of Time 3D entrou pro Nintendo Selects, né? Então ele tem o preço tabelado, não é o preço exorbitante que era de quando eu comprei. Então assim, é muito mais fácil hoje de comprar e achar. Não é um jogo raridade igual era vendido. Na época, ouvinte, quando saiu, o jogo de 3DS era R$150. O Ocarina era sempre R$300, R$350. Aí ele entrou pro Nintendo Selects. Então naturalmente ele custa R$150. Hoje talvez com a inflação um pouquinho mais. Mas assim, não cobram mais 3 mil por um Ocarina of Time 3D. Então pode ficar tranquilo.
Eu frequento bastante loja de jogos antigos, né, de retro gaming, e o cartucho Ocarina não é muito difícil de encontrar, não. Ele é relativamente comum, é fácil de encontrar, né? E eu tenho o meu aqui, né, pra 3DS. É muito legal, cara, muito bacana. Jogar ele no 3DS é muito bacana.
E dá pra pôr a bota mais fácil, né, gente? Vamos combinar. É um clique, não tem que menu, sai menu. É Karate Kid.
É, eu prefiro jogar do 3DS por causa da melhoria de qualidade de vida que a tela de toque dá. Aliás, não só a tela de toque dá, né? Mas a ideia de ter botado mais itens pra você equipar com as botas facilita muito, muito.
As de qualidade de vida eu acho interessante. Essas, porque aí você pega... Igual a gente teve no Skyward Sword recente, né? De não ter abrir a animação toda hora quando você pega um item, a mesma animação. Ter algumas coisas assim, pequenas, né? Os detalhes visuais, né? As texturas são um pouquinho, né? Mais atualizadas, né? Eu digo um pouquinho ironicamente, porque o negócio dá um baile em muito jogo que é feito hoje, inclusive. Um trabalho assim de puxar 6 triângulos, que o rosto do Link tem 6 triângulos. 2 deles são no nariz. O nariz do Link é enorme, só perde pro do Ganondorf.
O Link adulto tem um nariz muito triangular.
É muito grande, é muito triangular. É só perde pro do Ganondorf, que parece que são 6 triângulos, parece um tucano o Ganondorf.
Lori, você gostaria de ver um remake do Ocarina of Time no próximo console da Nintendo, no sucessor do Switch?
Com certeza, eu acho que esse jogo merece, assim, o melhor dos remakes. Eu acho que a Nintendo tá perdendo, mas... Ai, talvez eu não esteja planejando, porque a Nintendo é caladinha, né? Mas eu super gostaria de ver. Eu acho que é um jogo que merece ser atualizado. Ele merece ser trazido com gráficos melhores, com... Enfim, atualizado para essa nova geração, talvez com mecânicas novas, né? Tal qual o Final Fantasy VII Remake trouxe aí pra gente, né? Ai, gente, não consigo não citar Final Fantasy. Mas...
Ia dar um salto magnífico, concorda?
Né?
Pra mim, se tiver controle de câmera com analógico direito, já tá bom demais.
Se for igual o salto do Final Fantasy VII, o negócio é gritante. Melhor jogo da história, 2 vezes.
Eu acho que eles poderiam, inclusive, trazer com os gráficos do Tears of the Kingdom, alguma coisa nesse sentido, pra criar uma uniformidade, alguma coisa desse aspecto. Ou não, ou fazer, tipo, vamos fazer um jogo AAA E assim, pra mim seria super bem-vindo, sabe? Eu gosto muito desse jogo, ele me traz memórias muito boas. E eu acho que vale a pena. Eu acho que muita gente nova se interessa, mas prefere jogar pelo YouTube por causa das dificuldades de mecânica mesmo, né? Algumas coisas dá pra jogar, dá, mas algumas mecânicas estão... Mecânicas não, né? A jogabilidade mesmo tá um pouco datada, a gente tem que confessar isso, né? E principalmente você tem que comprar pra ter uma experiência realmente boa jogando, e eu vou insistir nisso, tu tem que ter um controle do 64. Se tu jogar com um DualShock aí, um similar ao DualShock ou qualquer outro controle, tu não vai ter uma boa experiência com esse jogo, tu vai ficar empacado em algumas partes, eu acho. E assim, eu acho que, enfim... Super merece, Nintendo, faça.
E vocês, senhores, se algum de vocês gostaria de um remake do Ocarina ou vocês acham que é muito cedo ainda?
Remake sim, remaster não. Remaster é já do 3DS. Acho que remake foi como a Lori falou. Traz numa perspectiva diferente, coloca muitas mudanças de qualidade de vida no jogo, coloca voz, talvez, pelo menos nas cinemáticas, assim, alguma coisa, né? Igual o Breath of the Wild trouxe.
A cena do Ganon... Da parte lá que a Zelda tá fugindo do castelo e... Cara, acho que aquilo ali com voice act seria muito interessante. Porque ela já é... Sem voz, ela já é muito boa. A cutscene com o Ganondorf falando com o Link lá seria meio interessante com voz.
E colocar a espada na mão direita, né? Porque aqui no
ocidente
a gente usa na mão direita. Eu sou anticanhoto. Me incomoda a espada na mão esquerda. Me incomoda, de verdade. Nada contra canhotos, mas me incomoda, porque eu sou destro.
É o canhotofóbico.
É um adendo que, na parte de como foi a experiência com o Zelda, muito sobre a parte de controle que estavam falando, eu só fui ter a ideia de que Ocarina of Time existia depois de mais ou menos uns... Vou ver lá a minha idade de novinho, 10 anos em 2010, 2011, por aí, que eu passei a acompanhar a indústria através de revistas, né? O caso era a Nintendo World na época, Kitka Sem Paz, inclusive, que eu acabei conhecendo o 3DS e entre os jogos lá da linha principal dele lá no primeiro ano tava o Ocarina of Time e o Metal Gear Solid 3. Foi a partir daí que eu conheci esses dois jogos. Sabendo que ele era um jogo de 64, eu fui emular, né? Se pode falar sobre emulação aqui. Fui por métodos alternativos atrás do jogo e me apaixonei pelo jogo, porque como eu era uma pessoa no interior do Rio de Janeiro, não tinha lá muito dinheiro, então meu contato foi com plataformas acessíveis. No caso, ou era console da Sega ou era console da Sony. E
não tinha, eu sentia que eu nunca tinha jogado algo como Ocarina of Time nessas plataformas. Mesmo na durante, mesmo tipo, até uns 2010, 2011, né, tinham mais de 10 anos desde o lançamento do Zelda, eu sentia que não tinha nada quase nada parecido, fora algumas referências aqui e ali, de tipo, ó, claramente esse jogo puxou disso daqui. É, e na primeira vez que eu joguei ele, eu fui até mais ou menos o Templo da Floresta, até que eu consegui o acesso à versão de 3DS de fato, e aí eu terminei o jogo até o final, e depois eu voltei pro 64 e terminei no 64 também, pra sentir as diferenças. E hoje em dia eu praticamente só jogo a versão de 3DS mesmo, quando eu vou rejogar o jogo. Eu joguei até ano passado, até eu ter perdido o save sem querer. É um jogo que eu sempre tô revisitando, mas nunca com controle de 64, sempre com ou na versão 3DS ou com outros controles.
Ô Alex, você falou que você perdeu o save sem querer, o Victor não foi na sua casa não, né?
Então, o cartão de memória que eu usava no 3DS ano passado, queimou, então o save foi embora junto. Aí eu tive que comprar outro cartão de memória e instalar o jogo de novo.
Tem uma... O Alec até comentou sobre o Templo da Floresta, e é o primeiro templo, né, quando o Link é adulto, é. E assim, tem um canal no YouTube que chama Save Data. Lá tem um vídeo, eu vi há um tempo atrás, aí você falou, eu lembrei. Ele destrincha a trilha sonora do Templo da Floresta. O negócio, ele é perfeito, assim. É de um nível que as notas, elas são pensadas, os efeitos são pensados, né? Que é esse templo das Pous, né? E aí no fundo você ouve sons de chocalho que não são de chocalho, são de ossos batendo, sabe? Você ouve a risada das Pous no fundo. É que tem que prestar muita atenção. E a música, ela tá em, se eu não me engano, ela tá em sol sustenido. O que é diferente pra um tema dark, que normalmente quando a gente quer pegar as coisas na música, a gente coloca notas menores. E sol sustenido é sempre meio tom acima do que você tá acostumado no sol, na tonalidade de sol. Então, pô, o negócio é assim, é incrível a forma como eles colocaram os efeitos, a música por trás, né, a harmonia, a melodia, e como diria o Roger do 101 Dálmatas, primeira melodia, depois a letra. E é incrível essa música. Depois vocês dêem uma olhada lá no canal, é Save Data, e aí coloca lá, por que que o Forest Temple do Ocarina of Time tem a atmosfera musical mais perfeita de todas.
Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre The Legend of Zelda Ocarina of Time, um dos melhores jogos do mundo. Vendeu 7,6 milhões de unidades e tem a maior avaliação do Metacritic, score de 99. E você, ouvinte, quais suas experiências com Ocarina of Time? Jogou no 64, no 3DS, no Switch? Comente aqui conosco. Nós somos o NBlastCast, todo domingo às 21 horas para você, um podcast fresquinho. Um grande abraço, até semana que vem, valeu!
Valeu, pessoal!
Falou, galera!
Tchau, tchau, pessoal!
E aí, pessoal, fui!
Tchau, tchau!
Edição e sonorização feitos por Luigi.